Olá, alunos, professores, funcionários, amigos e familiares da BYU. Na verdade, nós do sul dos Estados Unidos ficamos mais confortáveis apenas dizendo Hi, y'all! Uma saudação regional específica que significa Oi a todos vocês! Agora, antes de iniciarmos este devocional, gostaria de compartilhar uma pequena experiência que tive em 1º de maio de 2014 com seu maravilhoso e, na época, novo presidente da BYU. O presidente Kevin J. Worthen. Ele, a irmã Worthen e eu, com cerca de 1000 irmãs da Sociedade de Socorro, estávamos em pé atrás de mesas compridas no Smithfield House enchendo caixas de alimentos para ajuda humanitária. Tínhamos toucas de cozinha, toucas lindas e amarelas. Acabei ficando ao lado do presidente Worthen por um tempo. Sua tarefa era manter aberto um saco plástico enquanto eu colocava feijão e lentilha no saco. Estávamos indo muito bem, até que ou o saco plástico seguinte não estava aberto o suficiente, ou eu me distraí e não consegui colocar a lentilha no saco. Porque de repente o presidente Worthen estava com lentilhas caindo por todo o sapato. Lá estava ele, com pequenos grãos de lentilha nos pés e uma touca na cabeça. Ele olhou para mim com um sorriso triste e disse, "Bem, este é meu primeiro dia de trabalho. Presidente Worthen, você foi longe." Irmãos e irmãs, quando sairmos deste devocional, espero que o Espírito tenha nos assegurado de duas certezas. Primeiro, espero que saibamos que, quando nos focamos em Jesus Cristo fiel e intensamente, atraímos sua força para nossa alma. Em segundo lugar, quando agirmos com essa força espiritual e fizermos as coisas à sua maneira, entenderemos mais profundamente que não há outro nome ou caminho pelo qual a salvação possa vir até nós, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Como nos concentramos consistentemente em Cristo e agimos de acordo com sua força? Escolhemos durante todo o dia estar abertos ao Espírito e agir de acordo com esses sussurros. Fazemos o convênio semanalmente de sempre nos lembrarmos de Cristo. O presidente Nelson também prometeu que nada convida mais o Espírito do que colocar Jesus Cristo no centro de nossa vida. Quando eu era pequena, durante o calor abafado dos verões de Louisiana, meu pai nos prometia que, se estivéssemos prontos e esperando quando ele chegasse em casa do trabalho, ele nos levaria para nadar na piscina do parque da cidade. Quase todas as tardes, às 5 horas, eu e dois de meus irmãos mais novos ficávamos no meio-fio da calçada quente na frente de nossa casa, vestidos com nossas roupas de banho e com toalhas penduradas no pescoço, olhando seriamente para a esquina da rua. Nem mesmo a calçada quente conseguia desviar nosso foco. Embora às vezes voltássemos para a grama fria no jardim da frente por um momento, não tirávamos nossos olhos da esquina mais distante da rua. Quando o carro Ford verde do papai virava na esquina, nós aplaudíamos e pulávamos. Ele saía do carro, tirava a gravata e dizia, "Vou voltar." Logo ele voltava com traje de banho e íamos à piscina. Por que nós, três crianças, ficávamos tão concentradas? Por que tínhamos tanta certeza de que iríamos nadar? Porque conhecíamos nosso pai. Porque sabíamos que ele nos amava e sentíamos seu amor. Porque ele cumpria suas promessas, então confiávamos nele. E porque sabíamos que ele tinha um poder que nós não tínhamos. Ele poderia dirigir um carro e nos levar à piscina. Então nos concentrávamos nele, nosso motorista com quem sempre podíamos contar, e confiávamos que ele nos levaria aonde queríamos ir. Será que realmente conhecemos o Senhor, sentimos seu amor e confiamos em sua capacidade onipotente de nos levar a um lugar de cura, amor e progresso? Se sim, será que olhamos para ele com firmeza? Onde está o seu foco no dia a dia e onde está seu foco quando vocês enfrentam desafios? O presidente Nelson disse, "Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor." Qual é a proporção de tempo que gastamos entre reservar tempo para o Senhor e reservar tempo para o mundo? Quando queremos respostas, será que olhamos primeiro para as opiniões populares dos outros ou para as filosofias do mundo? Será que primeiro pesquisamos na internet, na esperança de descobrir como ter confiança em situações sociais ou como escolher uma especialidade na universidade? Ou descobrir dicas para nos darmos bem com nosso colega de quarto? Ou até mesmo maneiras de curar nossos corações profundamente partidos? Será que o Senhor está longe dos pensamentos e das intenções de nosso coração? Se dependermos apenas do mundo e de suas respostas, mais cedo ou mais tarde nos decepcionaremos. A sabedoria espiritual, a paz real, a cura e o discernimento divino vêm de Jesus Cristo até nós por meio do Espírito Santo e não das opiniões do mundo. Escolhemos a direção de nossos pensamentos e nossas ações. Escolhemos a quem recorrer para obter ajuda. É preciso esforço mental para olhar para Cristo quando outros lugares oferecem respostas mais rápidas. Quanto mais olharmos para Ele, nos lembrarmos dEle e aprendermos sobre Ele nas Escrituras, mais confiaremos nele e buscaremos em seu nome orientação do Pai Celestial. Recentemente, tive uma conversa fantástica com uma campeã olímpica. Seu nome é Noelle Pikus Pace, ganhadora da medalha de prata no skeleton, um esporte de inverno, nas Olimpíadas de 2014, em Sochi, Rússia. Perguntei à irmã Pace, juntamente com seu marido Jansson, sobre skeleton e como ela conduzia o trenó, já que ela estava deitada de barriga para baixo com as mãos ao lado enquanto se movia no gelo a cerca de 145 km por hora. Vamos ouvir o que ela disse. Noelle, obrigada. É um privilégio estar aqui em sua bela casa com você e seu marido, Jansson. Sinto-me muito honrada por você ter passado um tempo comigo. Eu não sei nada sobre skeleton ou andar de trenó ou qualquer que seja o nome de seu esporte. Mas será que você pode falar conosco sobre o que é, como você compete, como você treina, como você conduz, como você cai de barriga para baixo naquele trenó e desce pela pista e que papel Jansson desempenhou?
Então, skeleton é um esporte maluco, onde o atleta corre e pula de cabeça para baixo em cima de uma pequena bandeja. Voamos pela encosta de uma montanha a 145 km por hora e conduzimos o trenó usando nossos ombros e nossos joelhos, aplicando pressão, apenas uma leve pressão, para guiar o trenó por todo o caminho por um percurso de 1,5 km para, com sorte, cruzar a linha de chegada.
E o trenó tem apenas cerca de 1 metro de comprimento, não tem?
Sim, ele mede cerca de 1 metro e pesa cerca de 30 quilos, então é um pouco pesado. Na verdade, Jansson construiu e projetou meu trenó para os Jogos Olímpicos de 2010 e 2014. Então ele realmente sabe muito mais sobre o trenó. E eu me divirto conduzindo o trenó pela pista.
Jansson, como você soube fazer isso? E como ela move um ombro e faz o trenó mudar de direção? O que o trenó faz?
Eu tinha um pouco de experiência em projetar com SolidWorks, um programa de modelagem 3D. E isso parecia uma oportunidade divertida para mim. Mais importante, ela realmente precisava de um trenó para descer na pista. Percebi que, para que ela conseguisse se concentrar e chegar onde precisava chegar, ela precisaria de um equipamento que ajudasse a fazer isso. E ela teve dificuldades por um tempo para encontrar o equipamento certo. Então, um dia, um verão, talvez, eu cruzei os dedos e fui trabalhar.
Isso envolveu muita oração e esforço.
Essa é uma longa jornada. Você se machucou em 2004, não foi?
Então, antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, fui atropelada por um bobsled. Quando esse sonho olímpico foi tirado de mim em uma fração de segundo, lembro-me de ter percebido naquela época que eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia olhar para trás e ficar chateada e frustrada por ter perdido essa grande oportunidade, ou poderia escolher seguir em frente. Naquela época, decidi seguir em frente com a ajuda de uma grande equipe, com o apoio de meu marido, de minha família e de tantas pessoas maravilhosas ao meu redor. Conseguimos voltar. E para fazer isso, tive que estabelecer metas ao longo do caminho.
Então, como você alcança a linha de chegada, o objetivo quando não se tem volante? Não parece haver nenhuma maneira de controlar.
Então, como iniciante, muitas vezes você comete o erro de pensar que são grandes mudanças que você precisa fazer para seguir na pista. Mas como atleta de elite, você começa a perceber que são as mudanças sutis e as ações mais simples, como olhar para onde você quer ir, que vão colocá-lo no lugar certo. Para onde você olha é para onde você vai, foi uma declaração que eu viria a dizer a mim mesma por anos, até chegar ao pódio olímpico. Basta olhar para onde você quer ir e, em seguida, fazer ajustes sutis para chegar lá.
Bem, obrigada. Obrigada por sua sabedoria, sua coragem e sua determinação de fazer isso depois de quebrar as pernas. Mas agora eu só tenho em mente a sua declaração de que você vai para onde você olha. Para mim, há grande sabedoria nisso. E isso se aplica à nossa vida e a todas as nossas decisões e escolhas. Então, obrigada pelo grande exemplo que você tem sido. Foi um prazer falar com você.
Muito obrigada.
A irmã Pace disse, para onde você olha é para onde vai. Ela também disse que fez mudanças sutis em seus esforços para a corrida. Normalmente, não é uma grande mudança que precisamos fazer para retornar ao Senhor e a seu caminho. Onde vocês querem chegar? Por fim, queremos voltar para nosso glorioso lar celestial, com nossos pais celestiais. E o Salvador é o único caminho de volta à presença de nossos pais celestiais. Nossa aceitação de seu ato de expiação é essencial. O Elder Ted R. Callister escreveu, embora nossa vida pareça vazia ou sem propósito, há um renascimento milagroso que emerge com nossa aceitação do Salvador e de sua expiação. Será que compreendemos a verdade absoluta contida em 1 Nefe 10:6? Toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. Precisamos de ajuda, precisamos da graça, e as teremos se dependermos de Cristo. Às vezes, quando sua graça parece estar demorando para chegar, precisamos provar que levamos a sério nossa confiança em Cristo. O presidente Dieter F. Ockdorf falou em esperar ativamente e permanecer em algo e fazer tudo o possível, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. Quando nossa filha de 21 anos, Georgia, ficou gravemente ferida em um acidente, seu pai e eu estávamos servindo missão no Brasil. Apressadamente pegamos um voo de volta para os Estados Unidos. Confiamos que o Senhor responderia às nossas fervorosas orações. Georgia recebeu uma bênção de um digno portador do sacerdócio, seu irmão, e sabíamos que o Senhor tinha o poder de curá-la, mas ela morreu antes de nosso avião pousar. Havíamos orado para que ela vivesse. Será que o Senhor ouviu nossas orações? Sim. Será que Ele respondeu à nossa súplica da maneira que queríamos que Ele respondesse? Não. Será que deveríamos amargamente ter nos afastado dEle e procurado alguma outra fonte de paz e entendimento? Não. Não há outra fonte de paz duradoura e vida eterna do que Jesus Cristo. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados com nossos problemas, mas o Senhor é mais forte do que nossos desafios. Ele nos dá força e inspiração para enfrentá-los. Amo a perspectiva de Nefe quando Lamã e Lemuel reclamaram, dizendo que Labão, o guardião das placas de latão, é um homem poderoso e ele pode mesmo matar 50. Por que não nós? Nefe declarou, sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que Labão e seus 50. Sim, ou mesmo suas dezenas de milhares. O Senhor é mais poderoso do que nossos medos, nossas decepções, nosso cansaço e até mesmo nossas profundas feridas do coração. Ele é o Mestre que cura e guia através de nossas águas profundas. Ele espera que nos acheguemos a Ele. É verdade que temos que carregar nossos fardos e trabalhar arduamente, mas quando olhamos com esperança e amor para Cristo, recebemos bênçãos compensatórias que nos unem a Ele de maneira poderosa, mesmo que nosso desafio permaneça. Olhar humilde e constantemente para o Senhor nos leva ao arrependimento, uma mudança de coração e ação. Em 2021, nosso profeta, o presidente Nelson, disse: pensei na necessidade que todos temos de remover, com a ajuda do Salvador, os antigos detritos de nossa vida. Antigos detritos? Já senti o cansaço de antigos detritos. Quer se trate de dúvidas preocupantes sobre as verdades do Evangelho, pecado, ressentimento, medo, raiva, confusão, orgulho ou outras coisas, será que vocês têm antigos detritos em sua vida? O Espírito pode levar-nos a honestamente reconhecer e remover nossa bagagem profundamente enraizada. Em Jacó 4:5, lemos sobre a fé dos nefitas. Guardamos a lei de Moisés, que a Cristo guia nossa alma. O que guia sua alma a Cristo? Vocês têm um sistema de apoio que os leva a Deus? Esses nefitas tinham testemunhos que guiaram sua alma a Cristo. Em Hebreus 12, versículos 1 a 2, lemos, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu amo essa frase. Grande nuvem de testemunhas. Nossa nora, Marion Marriott, é mãe de 7 filhos e corredora. E, na verdade, acabou de correr a meia maratona de Salt Lake City na chuva e no frio há 2 semanas. Quando ela correu, teve sua família como equipe de apoio, seu marido, irmão e pai, para incentivá-la ao longo do caminho. Marion foi cercada por sua nuvem de testemunhas que lhe disse que ela poderia terminar aquela corrida. Precisamos ser testemunhas uns para os outros, prestando testemunho de que, com Jesus Cristo, também podemos terminar nossa corrida. Marion correu sua corrida arrastando uma lata de lixo cheia atrás dela? Não, claro que não. Ela correu a corrida deixando de lado todos os empecilhos que poderiam impedi-la, concentrando-se apenas na linha de chegada, sem detritos. E ela conseguiu. Nós também estamos correndo uma corrida da vida. Nós também temos uma nuvem de testemunhas para guiar nossa alma à linha de chegada e para nosso autor e consumador Jesus Cristo. Talvez tenhamos uma lata de lixo cheia de detritos que está nos atrasando. Vamos realmente fazer como o presidente Nelson disse e remover os antigos detritos de nossa vida. Para mim, isso significa arrepender-nos e purificar nossos pensamentos, nossas ações e nossos relacionamentos. Temos pessoas ao nosso redor para ajudar com essa remoção de detritos. Quando a vida está cheia de preocupações, que olhemos para as testemunhas do Senhor ao nosso redor. Essas testemunhas poderiam ser semelhantes àqueles equipamentos que Johnson e Noelle Pace mencionaram. A irmã Pace precisou de seu trenó para cruzar a linha de chegada. Para nós, talvez o nosso trenó seja as Escrituras, nossos convênios do templo, o dom do Espírito Santo, os profetas, nossa família, nossos amigos e líderes da ala. Qualquer coisa que nos guie a Cristo. Com o testemunho deles, somos incentivados a nos voltar a Ele e começar o processo de abandonar os pecados que tão facilmente nos rodeiam. Podemos até acrescentar novos detritos pessoais que estejam limitando nosso acesso ao Espírito. Meu marido, David, e eu estamos reformando parte de nossa casa, e eu facilmente fico rodeada de tentações. Tenho que ficar atenta, porque quando me sento para estudar as Escrituras todas as manhãs, se não tomar cuidado, acontece um fenômeno estranho. Pego as Escrituras e, de repente, eis que encontro uma revista de decoração na minha mão. Se eu olhar para esta revista em vez de afastá-la, de repente percebo que há um abajur ou um tapete à venda que tenho certeza de que preciso. Depois, eu simplesmente tenho que entrar no laptop para ver se consigo encontrá-los e se eles estão à venda. E lá vou eu por um labirinto de informações de decoração de casa enquanto as Escrituras apenas esperam. Essas revistas não são pecaminosas, mas não são tão importantes quando comparadas às verdades eternas. Elas não têm poder para nos trazer orientação espiritual que nos leve de volta ao Senhor. Em 2009, o presidente Uchtdorf fez um discurso de conferência sobre o que mais importa. Ele falou de um acidente de avião no qual mais de 100 pessoas morreram. Após o acidente, os técnicos procuraram determinar a causa. O trem de pouso, de fato, estava fixado adequadamente. O avião apresentava condições mecânicas perfeitas. Tudo funcionava corretamente. Tudo, exceto uma coisa. Uma simples lâmpada que se queimara. Aquela lampadazinha, que custa uns 20 centavos, iniciou uma série de eventos que culminou com a trágica morte de mais de 100 pessoas. É claro que não foi o defeito da lâmpada que causou o acidente. A queda ocorreu porque a tripulação direcionou sua atenção a algo que parecia importante naquele momento e perdeu de vista o que era de maior importância. O que vocês mais desejam? O que é mais importante para vocês? Verdadeiramente, a irmã Pace tem razão. Para onde olhamos é para onde vamos. Portanto, em nossos planos, ações e conversas diárias, que possamos olhar para o Salvador, conectando-nos a Ele, a fonte de nossa força e felicidade. Focar nas coisas eternas exige esforço mental, emocional e espiritual. O presidente Nelson nos aconselhou: o Senhor ama o esforço porque o esforço traz recompensas. Realmente não podemos ser descuidados se quisermos com sucesso obedecer e nos conectar com o Senhor. O que significa amar a Deus com toda a sua força? Vocês já foram levados ao seu limite absoluto? Vocês já deram tudo de si para mantê-lo em seus pensamentos e ações diárias? Minha família e eu estávamos praticando rafting no Rio Green há alguns anos. Fomos orientados pelo nosso guia a ficar no bote. Se decidíssemos entrar na água quando esta estivesse calma, deveríamos permanecer perto do bote, porque se chegássemos perto das corredeiras e estivéssemos longe do bote, o guia não seria capaz de nos tirar a tempo. No entanto, se estivéssemos na água e longe do bote quando nos aproximássemos das corredeiras, deveríamos virar e estender nossos pés para empurrar as rochas. Eu não gostava da ideia de empurrar as rochas com meus pés ou ser lançada nas corredeiras. Mas eu estava me divertindo na água e me movendo rapidamente à frente do bote quando ouvi o alto som das corredeiras. Virei-me para trás e gritei: "Me pega!" O guia gritou de volta: "Nada para cá!" Em pânico, comecei a nadar com todas as minhas forças em direção ao bote, mas a corrente estava me arrastando para trás mais rápido do que eu estava indo em direção a ele. Tudo em mim queria evitar passar por aquelas corredeiras rochosas. Eu estava nadando o mais forte que podia, fixando meus olhos na proa do bote. Eu estava determinada. No último momento, o bote se aproximou e o guia estendeu a mão, me agarrou e me jogou para dentro do bote. Fomos imediatamente empurrados por cima das rochas e para a turbulência. Todos os meus pensamentos e desejos estavam concentrados em voltar para a segurança daquele bote. Imaginem o bem que dominaria nossa vida se permanecêssemos firmes em Jesus Cristo e em seu amor, independentemente de nossas circunstâncias. Jesus Cristo disse: "Buscai-me em cada pensamento." Novamente, aqui está o esforço mental. Ao buscarmos o Senhor, nossa mente e nosso coração se focalizam nele. Alma, o filho, estava profundamente focado em buscar o Salvador. Enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: "Ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim." E então, quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. E ó, que alegria! Convidamos o poder e a fé para nossa vida por meio de nossa fidelidade total a Cristo. E então, apesar de nossas fraquezas, seremos retirados do rio, seremos levados à piscina, seremos apoiados ao longo da linha de chegada e até mesmo, quando necessário, receberemos as palavras certas que precisamos dizer. Pois, quando estamos concentrados no Senhor e unidos a Ele, Ele se torna o executor de nossas obras. Em Jacó 4:6, lemos sobre as muitas coisas poderosas que podemos fazer pela fé em Cristo. Em seguida, no versículo 7, lemos: "O Senhor Deus mostra-nos as nossas fraquezas, a fim de que saibamos que é por sua graça que temos poder para fazer estas coisas." Quando David e eu servimos nossa missão em São Paulo, Brasil, meu português era, na melhor das hipóteses, limitado. Meu testemunho soou algo como: "Você bom, eu feliz, evangelho verdadeiro." Demos muitos discursos de conferência de estaca, e eu sempre tinha o mesmo discurso decorado em português, bem ensaiado e pronto para ser lido. Então, em uma manhã de domingo, ao sentar-me atrás do púlpito em uma conferência de estaca, preparando-me para falar à congregação e ler aquele discurso, eu de repente percebi uma forte inspiração espiritual. Era mais ou menos assim: "Deixe o discurso em seu banco e fale com o coração." Ai, nossa! Fiquei toda trêmula e nervosa. Meu foco no Senhor aumentou consideravelmente. Entreguei minha esperança, meus pensamentos e meus sentimentos ao Pai Celestial, suplicando insistentemente por ajuda em nome de seu Filho. Subi até o púlpito toda trêmula, olhei para a congregação e abri a boca. Minha gramática certamente estava incorreta, e sem dúvida, minha pronúncia feria todos os ouvidos. Ao me concentrar diretamente no amor e na misericórdia do Salvador, pude compartilhar o discurso. O Espírito usou aquelas frases em português confuso para transmitir a verdade. Muitos abraços e muitas lágrimas vieram dos membros após a reunião. O Senhor receberá nossa oferta sincera, embora modesta, seja ela de 2 peixes pequenos e alguns pães de cevada, ou de um português imperfeito, ou uma tentativa sincera, embora desajeitada, de restabelecer um relacionamento, e a transformará em um banquete satisfatório se pedirmos ajuda a Ele com fé e foco. Realmente não temos o poder de criar o bem. Todo o bem vem de Deus. O rei Benjamim nos disse para nos lembrarmos de nossa própria nulidade. Amon disse: "Sei que nada sou." Moisés declarou: "Ora, sei que o homem nada é." É claro que temos grande valor, mas nossa mortalidade e estado caído nos tornam impotentes para mudar a nós mesmos e progredir na verdade e na felicidade. temos grande necessidade de um Redentor. E o Senhor quer que entendamos isso e busquemos a Ele. E assim, ao fazermos o melhor que pudermos, ao enfrentarmos as decepções que a vida traz a todos nós, e à medida que continuarmos buscando e agindo de acordo com nossa profunda confiança e obediência a Jesus Cristo, recebemos a promessa de que prosperaremos na terra. Ele é nossa esperança. O artista suíço Eugène Bernand criou uma pintura comovente. De fato, temos uma cópia dela pendurada em nossa casa, onde ela nos lembra de buscar o Senhor ressuscitado. Nesta obra de arte de 1898, chamada The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection, os discípulos Pedro e João correndo para o sepulcro na manhã da ressurreição, vemos dois apóstolos, Pedro e João, correndo pela paisagem de Jerusalém ao amanhecer, ostensivamente em direção ao sepulcro. Suas expressões são esperançosas e confiantes, enquanto seus casacos voam para trás e suas mãos se entrelaçam à sua frente. Com todo fervor, estão sendo guiados ao Senhor ressuscitado. Nós também podemos ser guiados, tão esperançosos e confiantes quanto eles em nosso Redentor. Que reservemos um tempo todos os dias para olhar para nossa única fonte de salvação, cura, poder e bondade. Nosso Salvador, Jesus Cristo. Ao fazermos isso, testifico que Ele nos trará para mais perto dEle. Nos dará graça amorosa em nossa vida diária e, com o tempo, nos levará de volta a nossos pais celestiais. Em nome de Jesus Cristo, amém.